Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô, alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Pedro Moreira é saxofonista, mas é também o novo presidente do Hot Club. Só que o Hot Club fechou. Mas, ao mesmo tempo, faz 75 anos. Mas em que é que ficamos? Esta quarta-feira, como vamos dançar? Saibam a resposta. Às 19 horas, na Antena 3.
Ouvintes da Prova Oral, estava aqui a falar com os nossos convidados, que são quatro, o estúdio está cheio, e estava a dizer que o tema da manhã vai ser sobre a habitação. E diziam-me eles, então é ótimo, vais entrevistar uns desalojados, que é já o mote para o programa da manhã. Antes de tudo, quero aqui agradecer o facto de terem vindo, apresentar, como disse aqui no, na promoção, só disse um nome, já viram? Porque estes, os outros três convidados, foi à última da hora, isto é, foi à última da hora, calma, com moderação. Foi um convite, mas o primeiro foi Pedro, não é? Também é o presidente, não é? É o novo presidente, de por cima, é o Pedro Moreira, que é também saxofonista. Depois, o Ricardo Schuker, que já esteve aqui mais que uma vez, que é saxofonista também. Portanto, há aqui um corporativismo dos saxofonistas, em larga maioria. Depois aparece uma cantora, que é a Rita Maria. Obrigado, Rita.
Obrigada.
E, finalmente, um baterista, que é o André Sousa Machado. Obrigado, André.
Olá. Obrigado.
Temos uma hora para falar do Hot Club. Para onde é que podemos começar? O Hot Club tem sido perseguido por intempéries. Primeiro um incêndio, agora uma inundação. Já foram à Bruxa para perceber o que é que será a passar com o Hot Club?
Eu acho que vamos ter que fazer isso. Não foi bem essa a ordem. O primeiro foi o incêndio, seguido de inundação devido aos bombeiros. Agora seria mais a terra que está em risco de ruína, de colapsar, não é? Mas entretanto já se falou de um possível sítio que não vai acontecer, que na realidade sabemos que está inundado. Portanto, esse sim seria o próximo elemento a destruir. O outro que era a água, falta
o ar.
Falta o ar, não é? Uma ventania. Pronto. Não, mas eu acho que vamos encontrar um sítio, naturalmente.
Tem que encontrar.
Tem que ser.
Até porque está fácil encontrar.
Em Lisboa é fácil encontrar espaços com esta. E ainda por cima, claro que neste momento há a questão do clube que todos conhecem na Praça da Alegria. O Otto pertence à Praça da Alegria e eu acho que a Praça da Alegria também tem muito a ver com o Otto. Antes do local onde estava, que era o número 48, teve décadas no 39, são dois prédios ao lado, mas antes disso estava no 66, também na Praça da Alegria. Portanto, esta história
nunca
da Praça.
Saiu dali.
Nunca saiu dali. E de maneira. Há ali uma. De facto, há ali uma. Nós. Enfim, gostamos da ideia da Praça da Alegria ser a Praça do Jazz e eu acho que em muitos aspectos. E espero que continue a ser, vamos ver. Claro que não é propriamente fácil, mas eu penso que com a boa vontade e todos os interessados que têm participado neste processo, acho que se encontra uma solução. É o que estamos à procura.
Toscano, o que é que tens feito para isso? Eu sabia que ia trabalhar Toscano com esta.
Já sabia, não? Temos.
Sim. Tens uma ideia?
Não tenho ideia.
Não tem?
Não tenho ideias. Não, já conversámos todos bastante sobre isso, não é? Sempre que alguém se lembra de alguma situação, tu vês.
Pá. O problema é que muitas das pessoas, não é? Como tu dizes há pouco, pensam no Hot Club, Bem, um clube, não é? Seria quase fácil, fácil nunca seria, não é? Quase fácil haver um espaço que substituísse o clube. O problema é a escola também, não é?
Portanto... Claro, o outro são várias coisas. E mesmo substituir o clube não é evidente, porque o clube também vive de uma vizinhança, de um ambiente, de uma energia que está associada a uma certa zona da cidade. Por outro lado, claro que nós temos os nossos o público fiel, amigos, sócios e público em geral que frequenta o Otto e conhece o Otto, mas temos uma percentagem muito importante também de público que está cá de visita, turistas, etc. E portanto tem que estar numa zona da cidade que tenha essa energia e essa vida, não pode ir para lá nenhum. Por outro lado, há requisitos, mesmo que seja um espaço pequeno, que continuará de certeza a ser, há requisitos técnicos que é preciso ter, em termos de insonorização, de equipamento de som, etc, etc. A possibilidade de fazer música até uma hora tarde, etc. Portanto, não é completamente evidente, mas eu acho que vamos encontrar. Para além disso, o OT são várias coisas, é o clube, claro, como todos conhecem, mas é uma escola com cerca de 400 alunos, não é uma escolinha, é uma escola que tem um papel muito importante na formação do jazz no nosso país. Uhum. Aliás, eu trouxe aqui o Ricardo precisamente como um exemplo. Ele ainda não acabou o curso, mas em princípio vai acabar nos próximos anos. E tem uma orquestra que também precisa de um espaço, não tem sala de ensaio, sim, precisa de um espaço para se apresentar em público também. Portanto, tudo isto é um programa complexo que, idealmente, agora já que tivemos este empurrão, digamos assim, pelas piores razões, talvez, quem sabe, encontrar uma solução integrada para estas vertentes todas do clube. Agora, eu acho, uma coisa é certa, como eu já vi escrita numa peça aqui há uns dias atrás, eu acho que o anúncio da segunda morte do Otto Clube é manifestamente exagerada e isto é uma coisa temporária que vai ter que ser resolvida.
Rita, tens alguma ideia?
Tenho várias ideias. Acho que a primeira ideia passa por chamar a atenção, não é? Chamar a atenção para a opinião pública sobre este ex-libris da cidade. E não é só um ex-libris da cidade, é um ex-libris do ponto de vista da cultura musical portuguesa. Portanto, quando se fala do Otto Clube, não se pode falar só de um clube. A importância que o clube tem na formação de público, na formação de músicos, na própria vida da cidade é tão grande que é mesmo importante chamar a atenção ao público em geral sobre esta. Não é uma morte, de facto, mas, no entanto, eu acho que é importante, há momentos destes, e é importante dar-lhes a sua relevância para que se faça alguma coisa de acordo com isso. E acho que tem de ser agarrado este. É uma oportunidade de ouro.
Foste aluna?
Pois bem, temos aqui toda uma questão. Eu, não tendo sido aluna, eu acho que estava aqui a pensar como é que eu vou colocar. Eu fui professora do OT, uhum, nunca tendo sido aluna.
Professora, mas... de canto?
Sim, professora de canto.
Faz sentido.
Não parece, não é? Porque eu gosto com esta voz meia de fundo de garrafa. Mas. mas na verdade até dou umas notinhas afinadas. Não seria o caso neste momento. Mas acontece que o OT existe no meu imaginário. Primeiro como um sítio que eu gostava de frequentar como aluna. Acabei por frequentar outra escola, a Escola de Jazz do Barreiro, mas cujo mentor foi o Zé Eduardo, que neste caso também foi diretor pedagógico do OT.
Foi fundador da
escola. E fundador da escola.
O Barreiro chegou a ter um espaço de jazz e eu cheguei a ir lá. Era uma antiga padaria, não era?
Exatamente, ainda é. Ou seja, esse espaço ainda existe. Neste momento o Barreiro tem duas escolas de jazz. Não só uma, mas duas. Pasmem-se que também tem dois clubes de jazz, um em frente ao outro. Portanto, são fenómenos do Barreiro, que é uma espécie
de... Sala 6, não é?
Exatamente. Cá está. Exatamente.
Então, mas aquilo funciona como clube ainda?
Sim, funciona. Okay.
Porque eu lembro-me ali nos anos 90... De repente houve assim uma espécie de movimento em que todas as cidades tinham um clube de jazz, não é? Sei lá, o Porto tinha o Heritage, Lisboa sempre teve o Hot Club, mas não só. Havia. Sei lá, depois o jazz também goza. Há pouco, quando dizias, falavas do som, do barulho. O jazz goza um bocadinho de uma espécie de estatuto de não são músicos não muito barulhentos, não é? Acabam por ser. A ter músicos vizinhos que sejam de jazz, não é?
E super bem comportados, normalmente. Não há problemas de...
Eu
É ótimo para a vizinhança. Qualquer bairro adora ter um clube de jazz.
Eu não sei se serão bem comportados, mas a verdade é que passam essa imagem, não é? Claro. Dá alguma elegância, alguma descrição, tipo discretos. A ideia que se tem é que não sei, vocês são músicos de jazz, mas podiam ser arquitetos, uma coisa assim, não é? Ou designers, mais arquitetos do que designers, mas sim, a ideia é que
dá... Qualquer profissão com onda.
Sim, pouco. Não, mas depois, não sei, mas acho que foi uma cena muito anos 90. E agora, não sei quantos clubes de jazz é que existem em Portugal. Quantos é que existirão?
Não faço ideia, por acaso. Sei que existem alguns, claro, felizmente, e em várias cidades. Claro que eu lembro desse, dos anos 90, speakeasy, havia uma série.
Exato, estava a faltar isso.
Nem sempre duravam, era muito no tempo, não é? Mas houve projetos interessantes, claro. Houve assim uma. O jazz tem sempre. Estávamos a falar há bocado. Às vezes beneficia de uma certa moda. Isto é como tudo, de vez em quando está mais na moda, outras vezes está menos na moda. Sabemos que é uma música muito particular, mas que nós gostamos muito. E às vezes dizia um amigo nosso que era: ah, mas não é o jazz que está na moda, a palavra jazz é que está na moda. E também tem o seu quê de verdade. O jazz fica, dá sempre aquele prestígio, não se traduz necessariamente em pessoas que frequentem e comprem discos de jazz e que vão a todos os concertos. Portanto, são ondas, eu acho que vai havendo. Agora sim, acho que há muito jazz pelo país fora e de muito boa qualidade.
O jazz é popular? Percebes a minha pergunta? O jazz pode ser popular?
Eu acho que sim. Claro que já foi, no sentido de música, no melhor sentido da palavra, como é evidente. No início era, lá nos anos 30, os tops de vendas eram grupos de jazz, as orquestras.
Mais nos Estados Unidos ou em todo o mundo?
Isso eu não sei responder, mas certamente nos Estados Unidos. Portanto, havia grandes sucessos discográficos no mundo do jazz, que eram o número um. Claro que isso acabou em grande parte nos anos 60, com a explosão da música pop e rock, como é evidente.
A música pop e rock tramou o jazz?
Não, não, porque também influenciou o jazz influenciou o rock, em certa medida. Assim, o Miles diria que sim. O Miles Davis claramente diria isso, porque ele queria aquele espaço que o rock, de certa forma, tirou, e ele, por ser o Miles, conseguiu manter a sua posição e o seu sucesso e a sua presença no mercado, digamos assim, discográfico e de concertos. Mas a música evolui, acho que ainda bem que sim, há muito mais. Hoje temos acesso a muito mais géneros musicais, é difícil furar. O jazz às vezes é uma música difícil, é sempre bonita, mas o jazz hoje em dia é o quê? É muita coisa muito diferente. E isso também é a sua riqueza, acaba por ser a sua, não digo fragilidade, porque eu acho que não é uma fragilidade, mas dispersa também os fãs de jazz. Há quem goste de um tipo de jazz, há quem goste de outro tipo de jazz, portanto há uma certa dispersão. Mas a verdade é que o jazz sempre teve, desde o início, desde o tempo do Jelly Roll Morton, aberto e a ser influenciado por outros géneros musicais, e continuou a fazê-lo também com o pop e com o rock, com a música erudita, com a música clássica. Portanto, eu acho que é uma natureza, aliás é muito frequente em festivais de jazz, ter grupos, ter bandas que não são necessariamente jazz. O contrário nem sempre acontece, mas o jazz tem sempre essa abertura, e na minha ótica, bem.
Mas, por exemplo, quando nos lembramos dos festivais de verão, desde o Alive, Paredes de Cor, Primavera, quantos são os músicos de jazz que podem aparecer no cartaz principal?
Eu toquei uma vez no Alive.
Tocaste?
Uma vez, 2019.
Mas com quem?
Com o meu trio.
Okay.
Foi uma grande maluquice.
Mas foi a primeira e última vez.
Sim, foi a última vez, nunca mais me convidaram para nenhum. Okay. Por isso...
Peraí, estávamos há pouco a falar de barulho. Aqui o André Sousa Machado é baterista, mas cá está, até os bateristas usam aquelas vassourinhas na grande maioria do tempo, não é?
É verdade.
Até nisso.
A espalhar brasas.
André, é possível que um músico de jazz não ache que Miles Davis tenha sido um gênio? Conhece alguém do meio que diz: pá, não acho que tenha sido um gênio?
Não, nunca ouvi ninguém dizer que Miles Davis não fosse um gênio. E um pilar na música jazz, pela quantidade de inovações que trouxe no mundo do jazz. Aliás, estava a ouvir o Pedro. E o Miles Davis terá sido daqueles que olhou para o rock e disse: não podes vencê-los, junta-te a eles. E fundou o jazz rock. E já tinha feito diferentes correntes musicais dentro do jazz, com elementos provenientes de diferentes estéticas. E, portanto, foi sempre um inovador, e por isso é sem dúvida um músico genial. E até hoje não ouvi ninguém dizia que não o fosse.
Aliás, o Miles Davis que veio a Portugal pela mão do célebre Vilas Boas, que estava e que esteve sempre ligado até morrer ao Hot Club.
Exatamente.
Diz a lenda que Miles Davis. Sim, sócio fundador. Diz a lenda que Miles Davis não tinha propriamente um feitio fácil. Era mito ou era mesmo?
Eu nunca o conheci, mas tenho ideia de que de facto não tinha um feitio muito fácil. Era uma estrela na verdadeira acepção da palavra. Uh-huh. Mas o Vilas contou uma história muito engraçada sobre o Miles. Antes dele ter vindo cá, que foi no Cascais Jazz, no início do Cascais Jazz, mas num festival muito importante em João Lepin, nos anos 60, onde o Miles gravou um disco muito importante, o Vilas contou-me que estava no backstage. E o Miles já era uma estrela na altura, claro. E ele queria falar com o Miles, não o conhecia. Disse, bem, não sei como, mas vou ter que chegar. Só que ele reparava que havia assim uma espécie de cordão sanitário à volta do Miles, mas não que tivesse segurança, simplesmente ninguém ousava aproximar-se dele, porque ele estava no intervalo dos sets e estava a fumar um cigarro sentado numa mesa. E o Vilas vai direito a ele, e ele olhou assim com um ar um bocado estranho, tipo, para não dizer com algum desprezo, mas quem é que é este badamé que vem agora ousar falar comigo? E o Vilas vira-se para ele e diz assim: olha, sabes porque é que eu gosto muito de ti? Adoro a maneira como tu sais dos teus próprios erros. E o Miles olhou para o Vilas e disse para ele se sentar à mesa, e ficaram a conversar. E então toda a gente à volta desta mesa ficou: uau, quem é esta pessoa que vem de Portugal e conseguiu falar e conversar com o Miles? O Vilas era uma figura muito, muito especial, pá, e muito querida a toda a gente, e eu tive a sorte de conhecer muito bem.
Olha, da mesma forma que nunca vi ninguém a dizer que o Miles Davis não era um gênio, também nunca vi ninguém a dizer que o Vilas Boas não era uma pessoa extraordinária. As pessoas falam muito bem dele. Ele era também um relações públicas, não é? Do jazz em Portugal, um entusiasta sobre tudo isso.
Ele era um apaixonado por aquela música, e a coisa que lhe dava mais prazer era estar em contacto com a música e estar em contacto com os músicos, com quem conversava, com quem bebia uns copos. Ele era um bom vivão, gostava de comer, gostava de beber, e era uma pessoa absolutamente encantadora, contador de histórias. E toda a gente, de facto, a ideia que eu tenho das pessoas que o conheceram, toda a gente adorava ouvi-las. E uma vez estive no Festival do Mar do Norte com ele, final dos anos 80, fui com ele ao Festival do Mar do Norte na Holanda, que é um dos maiores festivais de jazz do mundo. E eu fiquei perplexo porque entrei com ele para dentro do recinto e estamos a falar de um festival que dura um fim de semana, mas são 12 salas em simultâneo, desde salas com 5 mil lugares até clubes com 150 lugares, portanto há de tudo.
Bem.
Mas são centenas de músicos ali a passear nos corredores e tal. E era impressionante, ele não conseguia andar 100 metros sem que viessem 5, 10, 15, 20 músicos. Hey Vilas, how are you? Ele era de facto encantador. Conheceu o Monk, não é? Conhecia bem o Wellington, que tem umas.
O Wellington foi a Portugal.
O Wellington, que eu saiba, por acaso, boa pergunta, eu devia ter estudado melhor a história. Por acaso estou convencido que sim, no Monumental dos anos 60, em que apresentou excertos da Far East Suite. Excertos, estavam a compor nesse momento. A Far East Suite é um álbum maravilhoso, Wellington, nos 60 e pico, 66 ou 7. E eu estou a dizer isto porque eu, o Ricardo e eu, mais tarde, há uns anos atrás, tocámos a Far East Suite completa no Festival em Gran Jazz. E, tanto quanto eu saiba, foi a primeira vez que essa suite foi tocada em Portugal, porque o Wellington tinha tocado só um excerto dessa peça.
Esperem lá, qual é que acham que é o álbum que, de forma consensual, muda a história do jazz?
Qual deles? Qual deles? Qual parte? De que década?
Sei lá, que é... Se calhar...
Bem, eu acho que há vários.
Eu sei que esta pergunta foi recebida com estrondo por parte de convidados. Eu gosto muito disso, não é?
Não, é aquela coisa típica, que é pá, há tantos.
Então diz lá um.
Não me lembro.
Exato.
Não me lembro. É tipo. Não, eu acho que há vários, não sei.
Tens o do Miles, para começar.
O Miles tem vários, não é?
Vários.
Mas desde aquilo que falámos ontem ao telefone, não é? Desde o momento em que as gravações passaram de 3 minutos e 30 para mais, ou seja, para terem mais tempo de som. Isso já muda a história do jazz, porque permite pôr mais informação só numa faixa, não é?
Mas claro, isso foi uma questão tecnológica. Mas há álbuns, claro que é um clichê dizer isto, mas o Kind of Blue foi muito marcante, porque era uma altura em que a música estava a disparar para muitas direções, e ele fixou ali aquela coisa do modalismo numa fase em que a música era muito agitada. Tens o Giant Steps do Coltrane, no mesmo ano gravas o Kind of Blue.
O Ornette.
O Ornette a disparar para outra direção.
Explicar que o Kind of Blue é um disco do Miles Davis.
Do Miles Davis, pois.
1959.
Vocês estão a falar para muitas pessoas.
Pois, claro.
Delas podem não estar a entender isso. Deixem-me só dizer, ouvintes da Provaral, até porque falamos justamente nestes discos, hoje o que queremos é falar de jazz. Digam-nos o que é que sabem sobre este género musical. Que dúvidas é que têm? De certeza que há dúvidas por parte dos nossos ouvintes. Queremos que basicamente este programa seja uma espécie de workshop para as pessoas que não entendem assim tanto de jazz e querem fazer uma figuraça junto dos vossos amigos.
Naqueles jantares, não é?
Naqueles jantares em que é necessário falar um pouco de jazz, eles vão se lembrar desta emissão. Espera aí, deixa-me ouvir isto um pouco para brilhar com os meus amigos. Basicamente este programa vai servir na perfeição para isso. Podem nos ligar através da linha habitual. O nosso WhatsApp é o 960386272. Ok, estamos de volta. Ainda não falamos uma única vez dos 75 anos. As comemorações vão ser bravas. Temos que falar sobre isso. Vocês vão fazer muita coisa, não é? Vão usar a barraca. Podiam invadir a barraca, ser uma espécie de ocupa.
E comuna,
não é nada a barraca, desculpem. Confundo a barraca com a comuna, mas é a comuna.
Desta barraca, mas é
também.
É comuna, assim é que é. O Teatro Comuna, que de resto é ali na Praça de Espanha. Vocês vão se dividir entre o Teatro da Comuna, mas também vão usar. Vamos usar outro espaço? Qual é?
Fórum Lisboa,
exatamente.
O antigo Cinema Roma.
Fórum Lisboa não podia ser um bom sítio para o. Não tem estacionamento. Tem.
Para acolher em permanência, isso temos que perguntar à Assembleia Municipal, porque não. Fórum Lisboa é as instalações da Assembleia Municipal.
Não pode ser.
Mas sim, vamos fazer esse festival no fim de semana, 17, 18 e 19 de março. O dia de aniversário é o 19 de março. O que é este dia? É o dia em que o Village se tornou no sócio número 1, porque nós temos esta questão das datas no outro.
Bem, o Vilas é mesmo.
O Vilas é o fundador, claro. E então ele, no dia 19 de março de 48, torna-se o sócio número 1 do Hot Club, sendo que os estatutos, que na altura não era evidente, tinha que ir ao Governo Civil para ser aprovado, a censura tinha que estudar aquele assunto muito menos estudado, o jazz era um mistério para muita gente, e então os estatutos só são aprovados em 1950, mas a data que nós celebramos já há muitos anos é este momento fundador em que o Village se torna o sócio número 1 e vamos assinalar isso. Claro que de repente ficámos sem clube, tivemos que reformular e inventar assim um festival, algo ambicioso, para também como prova de vida e de alegria desta música e do reencontro com toda a gente. E muito amavelmente tivemos a disponibilidade do Teatro da Comuna em receber-nos nos dias 17 e 18, num ambiente que será, penso eu, parecido com aquela magia que o Hot Club tem. Tem um bar, tem um palco, tem um jardim e com concertos e uma mesa redonda, etc. Portanto, nos dias 17 e 18. No dia 19, que é o próprio dia do aniversário, será então no Fórum Lisboa, com um concerto com a Orquestra e o Sexteto do Hot, que são os grupos residentes da casa, digamos assim. E acho que é um programa fortíssimo, acho que vai haver belos concertos e vai ser um bom pretexto para nos juntarmos outra vez.
Sempre falo do Hot Club, sabem o que é que eu me lembro? Lembro-me que sempre que se ia ver um concerto do Hot Club, estava sempre muito calor, muito abafado, não é? Havia fumo pelo ar,
claro.
E depois havia o quintal, que era uma espécie de salvação, onde as pessoas se salvavam e iam respirar. Lembro que pela primeira vez que falei com a Helena D'Água foi no Hot Club, muitos anos, bem, há 20, 25. E ali nos encontrávamos onde? No tal, na parte exterior, não
claro,
é?
Claro, claro.
Onde estávamos a tentar apanhar ar para depois entrarmos outra vez. E esse era um bocado. Mas tudo aquilo fazia parte do Hot Club.
Claro, absolutamente.
Estamos a falar do 39. Esse é o
exatamente.
Que era no número 39.
Mas por acaso, uma das coisas boas deste novo Hot Club, que recentemente encerrado, também tinha um pátio. Portanto, também tinha. Eu acho que o Hot tem um bocadinho essa marca de ter o pátio, que é o momento em que dá para as pessoas estarem à conversa, para não estarem a incomodar os músicos, porque o jazz é tipo fado. Convém estar a ouvir.
Quer dizer, verdade,
não, dá para conversar, mas convém ter algum cuidado.
Sussurrar, não é?
Sussurrar. Documentar o concerto.
E o pátio permite isso, nomeadamente permite uma coisa ótima, que é, está uma banda a tocar e os músicos amigos, se estiverem no bar, estão a fazer uma barulheira desgraçada e a ver copos e a fazer barulho e tal, assim vão para o jardim, conversam e a banda pode continuar a tocar calmamente.
Mas, cara, o jazz vive muito do improviso?
Claro.
Fundamentalmente.
Fundamentalmente, sim.
Isto é, pode acontecer, não estás num dia inspirado e o teu concerto ser.
Pode ser uma grande porcaria.
Pode.
Mas é por isso que nós estudamos todos os dias assim algumas horinhas, que é para o teu mal ser mais
para
ou
poder,
menos.
Para poder enganar bem.
Para poder estar num dia mau e mesmo assim consegues sobreviver a isso.
Isto é, basicamente, tu e todos os músicos de jazz devem ter uma preparação, mais ou menos, em que há uma espécie de esqueleto que está preparado, não é? Uhum. E depois há ali uns. Aí é que tu vais improvisar sobre.
Sobre os assuntos.
Sobre os assuntos.
Há assuntos. Um tema é um assunto, não é?
Okay,
uma canção.
Sim. Já agora, deixem-me só dizer que os nossos ouvintes estão a começar, obviamente, como se estaria à espera, a entrarem em cena. Queremos que falem sobre jazz. O que é que sabem? Que experiências é que tiveram? Se é que tocam algum instrumento, se tiverem algum instrumento, temos aqui muitos músicos. Toquem-nos para nós percebermos se são hábeis. Já agora vamos ouvir aqui o que é que diz o Paulo Campos.
Boa noite, Alvim. Boa noite também ao convidado. Isto é um bocado parvo o que eu vou dizer e espero que o convidado não me leve a mal. Mas é uma anedota que uma vez até já contei ao Tiago Ribeiro. Que nome se dá a um músico de jazz que é tarado sexual? Resposta: sexofonista. E é pronto,
vou
tomar os comprimidos.
Podia ser muito pior. Eu estava à espera de
um momento de mim, o pior também.
Estava à espera daquelas do McDonald's ou da pizza familiar.
Porque é engraçado que todos os programas, sejam eles de jazz, sim, sobretudo de jazz, tentam brincar com a palavra jazz, não é? O famoso até jazz e coisas assim, não é? Mas também acontece com curtas-metragens. Se há programas de curtas-metragens, também tentam fazer uma ligação, não é? Tipo, a vida é curta, coisas assim, não é? É verdade. Isso deve ser muito irritante. Mas deixem-me só ver o que é que diz a Silvia Cassiano.
Olá, Provaral! Olá aos convidados, olá, Alvim! Bem, o Hot Club para mim é pura nostalgia. Faz-me lembrar os meus tempos de faculdade em que eu corria as capelinhas todas. O Hot Club era obrigatório parar, assim como as catacumbas. Adoro Miles Davis. Não percebo nada de nomes de álbuns, não percebo nada de. Simplesmente ouço jazz. Eu chego a casa e meto sempre jazz a tocar. Ao ponto dos meus filhos já não suportarem o jazz. Estou a brincar, não gosto.
Isso é muito bom.
Vamos ver, Cassiano. Já agora, o João Correia, explica-nos como é que aprendeu jazz.
Olá, boa noite. Daqui é João Correia. Pá, queria só contar-vos que eu em 2001 deu-me a maluquice de tocar bateria. Então peguei nas páginas amarelas e encontrei a escola Colcheia Falante, na Almirante Reis, que era muito perto da minha casa. E o meu professor, primeiro professor de bateria, era gajo de rock, e pronto, e lá aprendi ali os rudimentos da coisa. Mas passado umas semanas, veio um professor, puto novo, super boa onda, mas que era baterista de jazz. Epá, e aquilo era extraordinariamente difícil, a diferença tecnicamente era abismal. Portanto, queria só tirar o meu chapéu a todos os músicos de jazz, particularmente os bateristas, como o convidado que aí está, porque aquilo de facto é preciso ter unhas do caraças para tocar. Grande abraço.
André, confirmas isto?
É, unhas das mãos e dos pés.
Deixa-me só aqui colocar mais duas mensagens. Esta chega-nos do Rui de Carvalho, que nos falta, nos fala, aliás, do preconceito do jazz.
Boa noite, Alvim, e boa noite aos convidados.
Olá.
Quando penso em jazz, vem-me sempre aquela ideia muito pré-concebida que quem é do meio deve abominar, que é, imagino-me sempre com um copo de vinho tinto encostado a uma mesa qualquer sozinho num canto da sala onde está a ser tocado. Mas pronto, tirando isso, gostava de saber se há algumas salas, alguns clubes de jazz no Algarve que sejam de referência, que sejam bons sítios para poder frequentar. Obrigado e boa noite.
A Rita reagiu, deve ser Algarvia.
Eu não, não.
Não, mas não, há um clube em Olhão.
Olhão é o
Cantaloupe.
Cantaloupe, exatamente.
Cantaloupe é um fixe, é um sítio
belo. Que é de um sujeito francês que já tinha tido.
Belga.
Que já tinha tido em Matosinhos, nos anos 90. O clube.
O Heritage?
Não, era.
Biflet.
Exatamente.
Ah, o Biflet. Claro. Biflet, todo Biflet.
Foi o primeiro dono do Biflet?
Foi.
Ah, que engraçado.
O Porto chegou a ter dois clubes de jazz ou três, não
agora
sei.
Tem um
sim,
só.
Sim.
Que eu saiba, só tem um neste momento.
Que é o
Hot Five.
Ouvi
dizer que tem alta pinta. Eu ainda não fui.
Não esquecer da porta jazz.
Mas não tem, mas está a funcionar agora.
Está. Tem uma sala nova.
Ah, tem uma sala nova.
Estou a gostar. Já agora, há pouco estávamos a falar de discos, mas falou-se pouco. E quero falar também de temas. Tu, por exemplo, não disseste qual é para ti o disco perfeito de jazz.
Vai.
Eu tenho um problema grave de indecisão. Vou tentar ultrapassá-lo. Não vai ser fácil.
Pode não ser só um, podem ser vários.
Pois é. Não, eu ontem estive a construir uma lista dos 20 a 30 discos mais marcantes da minha vida, a convite do Nuno Catarino, da jazz.pt. E, portanto, estive nesse processo ontem. E foi um processo extremamente complexo. Ao mesmo tempo, discos marcantes, eu acho que para nós, independente, porque tu lembras-te de um disco que gostaste muito de ouvir e a seguir lembras-te de todos os discos que tu ouviste em consequência desse primeiro disco, não é? Porque te despertou para um universo, despertou-te para um conceito ou para um determinado músico ou compositor e, portanto, abrem-se portas e portas e portas. Portanto, eu acho que tantas já não sabia como é que havia de comprimir aquilo numa lista de 20 ou 30. E eu agora ia dizer, o disco mais marcante da minha vida foi o disco do Pedro Moraes. mas eu acho que para honrar a minha relação com o jazz, o primeiro disco que eu ouvi, eu acho que apesar de não ser a referência certamente universal, mas foi o primeiro disco que eu ouvi, foi o primeiro disco que me levou a querer cantar. Foi um disco que aparentemente não é só de um concerto ao vivo, mas de vários concertos ao vivo de Ella Fitzgerald. Chama-se Ella in Berlin, Mac the Knife, que celebrizou, no qual ela celebrizou um solo que é o solo do How High the Moon. Que é conhecido, eu diria que é o solo mais reconhecido da Ella Fitzgerald, que é um solo que dura quase 8 minutos, qualquer coisa deste género, e que qualquer cantora de jazz que se preze tem de aprender. Não tem de aprender, mas deveria ouvi-lo, certamente. E portanto eu tive a sorte de ter como primeiro disco de jazz este disco. Portanto, para mim é uma referência. E penso que será uma referência para a maior parte dos cantores, cantoras que queiram conhecer um bocadinho da história do jazz vocal desta cantora em particular, que é uma referência unânime.
Estava a dizer ao Toscano que talvez assim o tema que eu gosto mais é aquele tema do Duke Ellington, ou como é que se chama?
In a Sentimental Mood.
Eu adoro esse tema. Estava a dizer que há uma versão que eu acho que é do David Sylvian, que também é bastante boa. Se tivessem que escolher, Toscano, a pergunta é para ti: se tivesses que escolher assim um tema que tu achasses que é o tema de qual seria? Para impressionar uma miúda que estarias apaixonado, qual é que tu querias?
Ah, isso
é a tua vida.
Não, isso é fácil.
Isso é sempre bem qual é o tema que tenho que tocar.
Não. Não, mas há vários temas que. Pronto, mas uma coisa que condiciona tudo é a versão, não é? Porque.
Estás a referir à pergunta.
Não.
E vá.
Estás a pensar?
Estou a pensar, tu.
É difícil.
Atenção, que a pergunta é para todos. Portanto, podem todos pensar. Tens algum tema?
Eu ainda agora vim a ouvir um tema no carro, ouvir um tema que eu achava bonito e que não é muito tocado, do Bill Evans, chamado Elsa.
Elsa? Ah, não é cá ver isto. Não,
ele disse Elsa e tudo. Elsa.
Pois.
Não, Elsa, estou a pensar no tema do. Eu conheço esse tema, está no disco Cannonball também.
Okay.
Um ternário, não é?
Um ternário, exatamente.
Estás a ver?
Canta lá um bocadinho, canta lá um bocadinho.
Canta aí,
estou proibido pela Ordem dos Médicos Mundiais cantar.
Rita, tu é que és a cantora, sabes isso, não é?
Mas eu estou impossibilitada vocalmente.
Foi o dia certo, para isso acontecer.
Foi exatamente, foi o dia certo.
Eu acho que, Alvin, este grupo, enfim, eu desde já peço desculpa por teres trazido comigo.
É o que dá as urgências, não é?
É a urgência, é o que dá. Mas há bocado, pegando nesta história dos discos e um bocadinho na que a Rita dizia, há bocadinho, quando perguntaste se a Rita tinha sido aluna da escola do Otto, fez-me lembrar, mais uma vez, o Village tinha um programa de televisão maravilhoso que era o Jazz Magazine, nos anos 80. E ali para o meio da rua tinha um segmento do programa em que fazia entrevistas às pessoas no meio da rua. Apanhava assim meio desprevenido e apanhava uma pessoa no passeio e perguntava: olha, desculpe, o senhor tem discos de jazz? E há uma que eu, e nós víamos sempre esta rubrica porque era maravilhoso. Não sei se no primeiro ou no segundo programa, apanha alguém e pergunta: tem discos de jazz? E a resposta ficou um bocadinho aflita e diz assim: olha, eu não tenho, mas estou a pensar em comprar. E este senhor está-me a fazer lembrar um bocadinho isso.
Adoro. É curioso que o jazz sempre esteve muito ligado à elegância, não é? E sempre que há uma marca de um carro, por exemplo, que quer mostrar essa elegância, é seguro que vai colocar uma música qualquer de jazz. De resto, todos nós acompanhamos a entrada em cena da Uber em Portugal. E o que é que se ouvia?
Smooth FM, não é? Smooth FM.
Não é? O primeiro sinal da Uber era esse. Agora já estão mais
liberais,
liberais com os estilos musicais que se ouvem. Mas antes só se ouvia a Smooth nos carros da Uber, não é? Vocês lembram-se disso?
Sim. E a malta, e às vezes os condutores dá para ver claramente que eles odeiam aquilo, não é? Só para manter a onda.
Muito associada a rubricas desportivas, muito genéricos de programas desportivos. Tinham, okay, sério, okay. Como fundo de música jazz. Ah, não iam buscar o Love Supreme do John Coltrane.
É uma pena.
Mas era um som jazzístico.
E foi um álbum marcante, atenção.
Foi um álbum extremamente marcante.
Espera aí. Super. Pergunta que interessa a todos que estão a ouvir. Imaginem que vocês vão organizar um jantar em vossa casa, ok? Querem criar um bom ambiente para os vossos amigos, ok? Que disco é que colam, que metem no vosso computador a rodar?
A playlist de jazz do Spotify.
Claro!
Espera, mas isso é uma informação.
Isso para mim é muito difícil.
Não, há sempre a hipótese da Rita Lee, não é? É um jantar, há sempre essa possibilidade.
Música brasileira não falha.
Ah. Não falha.
Adoro Rita Lee. Rita Lee está muito bem, como sabem. Existe alguma rádio que é referência para vocês ou alguma conta de Spotify que vale a pena seguir para as pessoas que nos estão a ouvir? Esta informação é ouro.
Conta de Spotify para seguir.
Playlist do Hot Club, peço desculpa. Sou suspeito.
Não sabia que o Hot Club tinha uma playlist.
Estamos a receber muitas mensagens por parte dos nossos ouvintes. Vocês não imaginam quantas. Deixem-me só dizer que, entretanto, esta semana vai ser marcada por uma tradição já deste programa. Onde é que nós vamos? Vamos à BTL.
A prova oral vai estar de novo à solta na BTL.
Já me vou lembrar de ti, vou contar sempre essa lenda.
Vamos de microfone em punho saber tudo.
O que é que queres saber? O que é que há a ver?
Este
que
está com uma corrente do pescoço, grande?
É da casa de banho.
De cidade em cidade, de país em país, tudo.
Não levaram lá, na Bahia, Salvador, Bahia, e vim para cá nos eventos, representar a Bahia.
Esta sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Nada. Tivemos já logo na hora. Já está a gente dando pança.
Percebi nada. Perceberam?
Não. Nem foi.
Eu adoro a BTL porque no fundo estás ali nos pavilhões, vais a várias regiões do país, várias pronúncias muito rapidamente e precisamente tens outros países, não é? E portanto visitas aquilo e nós vamos todos os anos. O que é que eu ia dizer? Ah, já sei. Temos que ouvir aqui os ouvintes que estão a enviar muitas mensagens. O Rui de Carvalho. Não é o Rui de Carvalho, nada, é o António. O António tem uma pergunta para o Ricardo. Está bem, então cá vai. Pergunta para ti, Ricardo.
Vamos lá ver.
Olá a todos da Prova Oral.
Olá.
A minha primeira questão é para o Ricardo Toscano. Queria saber o que é que ele acha de. Que tonalidades são mais swingantes do que outras? E esta outra pergunta é para o Pedro: se Ré menor é swingante ou não? Obrigado.
Eu sei quem é, mas imagino.
Então é assim. Isto é um amigo nosso, não podemos dizer quem é.
Sim.
Mas ele estava num programa do 5 para a meia-noite. Aham. Uh-huh. Quando nós fomos tocar com a Big Band do Otto, com a orquestra do Otto. E antes de nós tocarmos, esteve a ser entrevistado o João Pedro Paes. Ele apaixonou-se ali no momento a falar de jazz e começou a falar de tonalidades. Pá, aquelas tonalidades assim mais swingantes. Pá, e nós tipo... Então, um beijinho para o António Quintino, nosso brother.
Muito
e a segunda, qual foi a segunda?
A segunda
foi uma entrevista mítica que eu dei há muitos anos atrás, assim, num concerto, em que aparece uma pessoa muito simpática, muito empenhada e comprometida com o jazz, e que me lança a primeira pergunta da seguinte forma. A seguir ao concerto, vira-se para mim e diz: Pedro Moreira, ré menor? E eu até hoje ainda não consigo dormir descansado, e já foi há 30 anos, a tentar imaginar todas as possibilidades que se abrem perante esta pergunta.
Extensões infinitas.
Isso é ótimo. Os ouvintes querem fazer mais perguntas. A Salomé deixa aqui esta observação.
Olá, boa noite.
Olá.
A minha história com o jazz não é nenhuma. Eu adoro música, adoro ouvir música, gosto de músicas alternativas. Gosto de descobrir novas músicas, novas letras, novas canções cantadas por outras línguas, mas não consigo mesmo gostar de jazz. Parece-me que cada um está a tocar para um lado e quando estão muitos instrumentos fica muito, muito confuso. Gosto de blues, mas não gosto de jazz. Ponto. É muito confuso,
estás
é muito
perdoada.
Estranho para a minha cabeça. Cada um parece estar a tocar para o seu lado e não, parece que não consigo encontrar a harmonia. Então, okay. O jazz provoca-me coisas menos boas. Mas pronto, é uma música.
O que é que tem a dizer a Salomé depois desta
mensagem? Não, desculpa. Pelo menos provoca
Salomé. Pá, desculpa.
Exato.
Eu tenho o meu melhor.
Nós somos conhecidos por provocar coisas nas pessoas.
É.
Não, a música tem isso, não é? Nem todos gostamos dos mesmos estilos, não é mal.
Claro. Eu diria desde logo que é perfeitamente legítimo uma pessoa não gostar.
Claro.
Não somos obrigados a gostar de tudo, como é evidente. A questão de tocar cada um para o seu lado, aquilo que eu posso dizer é: há uma forma de perceber que não é bem assim, não é bem isso que acontece. Agora, aquilo que acontece é que há algum jazz, o jazz é uma expressão artística, não é? E nós temos no nosso século, que é um século cheio de coisas horríveis, de guerras que achávamos que já tinham acabado, mas que aparentemente continuam. É natural que a arte reflita também alguma agressividade e alguma confusão. Portanto, há jazz muito harmonioso, como a Salomé estava a dizer. Ela diz que não encontra harmonia. Em algum jazz eu acho que se encontra. Se ouvires o Duke Ellington a tocar o In a Sentimental Mood com o Coltrane, eu acho que ali há muita harmonia e muita melodia e muita expressão. Agora sim, o jazz pode ser agressivo, confuso, denso, complexo, tal como todas as formas de arte. Agora, uma coisa curiosa: as pessoas têm tendência, isto é uma teoria pessoal que vale o que vale, para admitir melhor a abstração visual do que auditiva. Ou seja, todos gostam de arte contemporânea como pintura abstrata, não figurativa. Na música é mais difícil. Porque existe, se calhar, decorre no tempo, não é um objeto, e temos que estar, se calhar, mais atentos de uma certa forma. Dito isto, Salomé, não há problema nenhum. Estamos contigo, é perfeitamente legítimo não gostar de jazz. Acho que há muitas coisas no jazz.
Vamos convidar a Salomé para vir ao concerto. Ao festival.
Pois podiam, aliás, deviam fazê-lo. Portanto, Salomé, tens aqui várias hipóteses. Dia 17 de março.
3 dias de hipótese.
Teatro da Comuna. As portas abrem às 22 horas. Já agora convém dizer o que é que ali vai acontecer. Vão receber o Locomotivo, do Carlos Barreto, Mário Delgado e José Salgueiro. A noite encerra com uma jam session pelo trio de O Globo, acompanhado por Romeu Tristão e Gabriel Moraes. Depois, no sábado, dia 18, quem é que aqui sabe o programa de cor? Eu posso-vos ajudar. Tu sabes?
Eu posso tentar acertar mais ou menos.
Eu tenho aqui o papel.
Então força.
É melhor. Também na Comuna, o programa tem início às 3 da tarde com os combos da Escola de Jazz Luís Vilas Boas e às 17, os 4 diretores pedagógicos da escola, neste caso o Zé Eduardo, o Bruno Santos, o Gonçalo Marques e o Pedro Moreira, que é que está, juntam-se para uma reflexão sobre o ensino do jazz em Portugal. Às 19 horas, o Zé Eduardo junta-se em palco, outro histórico do OT, João Paulo Esteves da Silva, a partir das 20 22 horas, Nelson Cascais apresenta o seu Mingus Project, recordando um dos grandes génios do século XX. Acompanham-no Vitor Zamora, Francisco Gomes, Ricardo Toscano, que cá está, e Diogo Duque. A Gema da Noite tem assinatura do trio de Filipe Melo, com Romeu Tristão e ainda João Pereira. Finalmente, domingo, dia 19, último dia, o festival muda-se para o Fórum Lisboa, que já aqui foi referido, para celebrar a música de 1948, o ano em que nasceu o Hot Club de Portugal, que faz, já se percebeu, 75 anos. O concerto é da Orquestra e Sexteto do Hot Club de Portugal e as duas principais formações residentes do clube, com direção de Pedro Moreira, de Duke Ellington a Woody Herman, de Dizzy Gillespie a Ella Fitzgerald, os tempos do pós-guerra respiram uma modernidade que ainda hoje é simplesmente inspiradora. Convidados especiais vão ter Jeff Davis, Maria João, Mário Lajinha, Ricardo Toscano e ainda a Rita Maria cá está, mas aí já vai estar melhor.
Já vai estar muito melhor.
E nomes contemporâneos, quais são os grandes nomes do jazz atual?
Em Portugal, fora?
Não.
É para tanta gente a tocar tão bem.
Sim, posso dizer assim já. O Ambrose Akin Musiri, esse é um grande trompetista da atualidade, de música moderna. Mas que...
Já veio a Portugal?
Já, mas vezes.
Veio onde? Vai à Cultura Jazz, está a Gulbenkian, não?
A Gulbenkian.
Já foi a Gulbenkian, já foi ao Seixal, já foi...
Quando são esses nomes grandes, digo sempre Gulbenkian, que são os únicos que têm dinheiro para os pagar, não é? Tipo, à partida deve ser ali.
Ali naquela zona. É mais provável. Sim. Não, mas há noutros sítios também.
Está o Jason Moran também, super pianista.
Tigran, Amasayan.
Ok.
Chris Speed, que é um favorito pessoal meu. Grande músico, grande saxofonista.
Vem cá o Dave Douglas com o Julie Barron.
Ah, em duo.
Em duo, que é trompete e bateria. Deve ser engraçado.
Quando é que vem?
Vem, acho que em junho.
Esse é no CCB, não é?
E depois vem o trio do Brad Meldow.
Exato.
Sério?
Sim.
Posso fazer aqui uma pergunta de provocação? Espero não estragar aqui o ambiente. Quando se falam em nomes assim de mainstream, há diz logo, sei lá, dois ou três que se afiguram, não é? Sei lá, o Jamie Cullum e o outro que veio aqui muito recentemente ao Altice Arena, que é
Michael Bublé.
Estes dois nomes, que reação vos provoca em termos físicos?
Físicos?
Não, por exemplo, a mim, o André está-me a fazer sinal, quer dizer alguma coisa.
André. Não, eu acho que sempre houve a cena dos cantores, não. Dos cantores
atenção, André,
românticos, atenção. Não é? A gente tem que se recordar que no jazz, quando era a tal música popular, e a música que se vendia dos discos, cantores como o Frank Sinatra, o Bing Crosby, e portanto, naturalmente a voz sempre esteve bastante presente no jazz e não só como instrumento ou aliás, nem seria só como instrumento improvisador, mas fundamentalmente como cantor, não é? com letra. E, portanto, sempre houve vários intérpretes de música jazz. Há um bocadinho, deve haver diferenças mesmo entre o Jamie Cullum e o Michael Bublé na maneira como apresentam os seus trabalhos. Jamie Cullum se calhar leva as coisas
mais pop,
com uma vestimenta jazzística, enquanto o Bublé tem aqueles arranjos típicos de big band.
Aliás, temos aqui um ouvinte que reforça esta ideia, reparem.
Boa noite, convidados. Boa noite, Alvin, para o Voral, auditório. Eu queria tirar uma dúvida com os convidados. Eu aqui há uns anos atrás tive a oportunidade de conduzir o Sr. José Duarte e claro, fomos a falar de jazz o caminho todo. Fui de Cascais para Lisboa e até porque eu costumava ouvir sempre os 5 minutos de jazz, sempre gostei. E na altura o Jimmy Collin veio cá, veio o Eiras e eu fui ver o espetáculo. E perguntei o que é que ele achava e ele disse-me taxativamente que aquilo não era jazz. Ora bem, se aquilo não é, o que é então? Como é que aquilo pode ser definido? Cumprimentos a todos mais uma vez e bom programa.
Isto é só para concluir esta questão.
Mas é uma boa pergunta.
É uma boa pergunta.
Sim.
E não sei se tem uma resposta evidente. Lá está, o jazz é muita coisa e às vezes quando... eu se calhar tendo a concordar com o comentário, mas percebo o que é que tem em comum também com o jazz. Eu talvez subscreva o comentário que o Zé Eduardo fez. Agora é como em tudo, e que tudo aquilo que está um pouco na fronteira pode ser num sentido de ser algo mais comercial, e estou a dizer comercial não necessariamente no mau sentido da palavra, ou no sentido oposto, de música mais difícil, ou mais abstrata, ou mais complexa. Mas tudo aquilo que está na fronteira também tem o seu interesse e tem a sua legitimidade e o seu valor. E, portanto, eu acho, ou seja, o que é que poderá definir o jazz? Isso hoje em dia é muito difícil dizer. As definições vão se adaptando com os tempos. Inicialmente era talvez um pouco mais restritivo. Eu acho que tem que ver com uma atitude, tem que ver com a improvisação, tem que ver com um tipo de expressão e, sobretudo, um fraseio. Mas não quero estar a entrar em detalhes demasiado técnicos. Mas, ou seja, hoje em dia nós não podemos dizer que haja, talvez, com exceção de um ou dois aspectos, um aspecto que seja exclusivo do jazz. Que a gente pode falar de forma, harmonia, existe noutros géneros musicais. Improvisação, há noutros géneros musicais, também não é um exclusivo do jazz. Agora, a maneira como o jazz usa todos esses elementos no sentido de tornar algo de verdadeiramente sofisticado e arrebatador em termos de expressão, aí nós podemos estabelecer algumas fronteiras. Mas acho que não é evidente responder.
Deixa-me só colocar aqui as últimas mensagens que recebemos. Esta é do Manuel Monteiro.
Alvim, eu sou motorista de táxi e quando eu trabalhava de madrugada costumava parar muitas vezes em frente ao autoclube, exatamente porque como não havia muito trabalho, pelo menos ia ouvindo os concertos que estavam lá dentro. E volta e meia pingava sempre um cliente.
A Rita, todos ouvimos a dizer que já sei quem é este senhor. Quem é, Rita?
Eu acho que este era um habitué do Hot Club. Tenho esta ideia, que ele aparecia sempre já mais para o fim da noite.
Será que é?
Será que é? É uma boa questão, porque de facto apareciam lá algumas personagens da noite de Lisboa que a priori poderíamos dizer que não têm nada a ver com o jazz, mas o que é certo é que eram ouvintes ávidos e às vezes já não apanhavam os concertos, mas apanhavam o pós-concerto, os convívios, exatamente, o hang, e adoravam aquele espírito, e eu acho isso super interessante.
O André faz aqui uma pergunta sobre instrumentos.
Boa noite, pessoal. A minha dúvida é muito simples e muito rápida, que é: que instrumento é que não tem lugar no jazz?
Há algum instrumento que não tem lugar?
Vamos todos dizer o violino, mas calma, não tem
problema. Assim,
estou a brincar. Estou a brincar.
Eu diria que a gaita de fole está ali na charneira, não é?
É capaz de ser gaita de fole, sim. Aí, ganda mau onda. Eu já vi.
E assim sim, compatibiliza com todos os tocadores de gaita de fole. O nome maldito é Rita Maria.
Reparem, eu já tive de compor para a gaita de fole. E portanto, o que é que eu fiz? Criei um momento.
Do teu próprio veneno, Rita,
completamente, eventualmente está tudo bem. Mas tive de compor. E o que é que eu fiz? Pensei que ninguém melhor do que o próprio para decidir o que é que haveria de tocar. Portanto, criei-lhe uma secção de improvisação. Foi isso que eu fiz para a Gaita de Foles. Ok? E foi assim que se criou a Gaita de Foles Jazz em Portugal. Tá?
Mas chuva, e correu bem?
Correu!
Isso é essencial saber, desculpa.
Correu!
Temos tempo muito rápido. Quero colocar só as últimas mensagens. Esta do Duarte, que nos fala sobre o jazz açoriano.
Boa noite para o Varal. Daqui Duarte Lourenço, da Ilha Terceira. Eu liguei agora aqui o programa. Estou a ouvir que estão a falar de jazz. Adoro jazz dentro dos meus limites de conhecimento de música. Fui um bocadinho impulsionado. Não sei se conhecem ou não, mas para mim é um supra-sumo do jazz, que é o engenheiro Ribeiro Pinto, aqui de Angra do Heroísmo, um dos impulsionadores do Angra Jazz. E queria mandar um abraço a ele, não sei se ele está a ouvir ou não, e queria também fazer essa publicidade do Angra Jazz, que foi um evento criado aqui por 4 ou 5 descerentes, que trouxe já estrelas de jazz fantásticas que, de uma ou outra maneira, acho que a maioria daqui dos açorianos não tinha a oportunidade de conhecer as suas vozes, as suas técnicas, as suas habilidades. Um abraço a todos e viva o jazz. Abraço.
O que é que ias dizer, Pedro?
Ia dizer, claro que sim, um grande abraço ao Angra Jazz. Este fim de semana vou para Angra precisamente trabalhar com a Orquestra Angra Jazz, que eu dirijo há 20 anos. Conheço muito bem Zé Ribeiro Pinto, adoro o Festival Angra Jazz e força com isso. Viva a terceira.
Viva a terceira. João Costa faz também publicidade.
Boa tarde a todos. Primeiro contacto, e pouco, porque eu não sou consumidor de jazz que tive, foi com 5 minutos de jazz do José Duarte. Mas aproveito para fazer um pouco de publicidade às quintas de jazz no Café Dias, Alto de Santo Amaro, em Lisboa.
Aprovado.
Apareçam.
Uma boa sugestão. Como é que é?
Café Dias.
Quintas de jazz.
Sim.
Olha, boa sugestão. Ali em Alcântara. Tiago, e a importância do
Boa noite, Alvim. Boa noite, convidados. Antes de começar, gostava de dizer que é o meu expresso desejo que o Hot Club encontre um local onde possa continuar aquilo que sempre fizeram durante 75 anos. Acho que merecem todo o apoio, seja da Câmara, seja do Governo, seja de quem for, para continuar o vosso contributo. Ora, eu não sei nada de jazz, nunca tive o hábito de ouvir esse género musical, mas sempre me suscitou um bocadinho de curiosidade. E a minha pergunta para os convidados é a seguinte: o que é que vocês recomendam como porta de entrada para o mundo do jazz, para quem nunca ouviu jazz? Obrigado, bom programa.
É uma bela pergunta final.
É uma boa pergunta. Eu diria,
o que é que recomendam?
Louis Armstrong com ela.
Pedro, Rita.
Eu sugeri o último disco de Rita.
Para quem não sabe, o último disco é jazz experimental, ok? Pronto.
Okay.
Ainda não.
Como é que chama?
O nome também é o próprio bastante experimental. Quang Nulus.
Assim, isso quer dizer alguma coisa, não?
Quer dizer. Em línguas várias, mas quer dizer qualquer coisa como uma nova luz. Em vietnamita e dinamarquês e sueco.
Muito bem. E, André, e tu?
Um disco para...
Mas é uma porta de entrada, o que é que tu...
Sim, ainda se falou do Kind of Blue, é um disco do Miles Davis, que ouve-se perfeitamente bem, é um disco com espaço, portanto...
Uma boa banda.
Muito bem, com um copo de vinho.
Com um copo de vinho tinto, exatamente, foi sugerido à psicologia.
Olha, quero-vos agradecer aos quatro por terem vindo, dar-vos os parabéns pelos 75 anos do Hot Club. Acho que nos vamos encontrar nessas comemorações. Eu e todos aqueles que estão a ouvir esta emissão têm aqui boas possibilidades de o fazerem. Já perceberam, vão-se dividir entre o Teatro da Comuna e o Fórum Lisboa, entre os dias 17, 18 e 19. Ajudem também o Hot Club, sobretudo nesta fase em que estão. Bem, se forem um agente imobiliário, vão ser úteis, porque eles estão a precisar do novo espaço. Se virem o espaço certo para erguer uma escola e um clube de jazz desta importância, informem o próprio Hot Club através do site onde está tudo e sobretudo está o programa destas comemorações. Obrigado.
A todos.
Obrigado. Amanhã vamos falar sobre habitação a propósito disso. Não percam, tem uma peça escaldante. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.